Gente, nós estamos em uma série chamada Ame Seu Vizinho. Essa série onde nós estamos sendo preparados para a ação Ame Seu Vizinho. Mas essa série não se limita a nos preparar somente para a ação Ame Seu Vizinho. É nos preparar para a vida. Para uma vida de amor ao nosso vizinho. Porque amor ao vizinho é amor ao próximo. E nós fomos criados por Deus para amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Principais mandamentos. E essa série tem nos inspirado, tem nos encorajado. E eu creio que até o final dessa série vai ser muito transformador para a minha vida e para a tua vida. Primeiro domingo nós falamos sobre o Deus que ama os vulneráveis, esse Deus que enxerga os vulneráveis, esse Deus que acolhe os vulneráveis, esse Deus que toca os vulneráveis, esse Deus que se move em prol dos vulneráveis. E nós aprendemos que nós, como igreja, nós somos resposta de Deus para a vida dessas pessoas. Nós estamos aqui para abençoar a vida dessas pessoas. E nós estamos aqui para ser justiça de Deus, para evidenciar a justiça de Deus para a nossa sociedade. E hoje nós queremos continuar essa segunda parte com o tema O Deus Além da Religião. Eu quero ler com você o que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 27, que diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, ouve a palavra que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, e existem muitas pessoas que se consideram religiosas, com práticas religiosas, com atos religiosos, ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. E eu amo porque às vezes as pessoas falam muito sobre religião. E existe uma religião que a palavra de Deus diz: ah, essa religião Deus aceita como pura e imaculada. É essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É interessante que quando se fala nesse texto sobre religião, Tiago, ele nos alerta acerca do perigo de colocar os rituais acima da prática da palavra de Deus. Porque às vezes é isso que a religião, ela faz. A religião, as pessoas vivem uma religião, as pessoas praticam a religião, e elas praticam rituais e acabam não praticando a palavra de Deus. Realizam rituais e acabam não praticando a palavra de Deus. E o alerta de Tiago aqui é para isso: ei, não vivam simplesmente de rituais religiosos, de tradições religiosas vazias, não, mas viva de praticar a palavra de Deus. Quando ele diz, a religião que Deus aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas, e não se deixar corromper pelo mundo, ele diz que o que nós precisamos focar mesmo é na prática da palavra de Deus. Ah, meu amigo, o mundo vai ser muito melhor, a igreja vai ser muito melhor, a sociedade vai ser muito melhor quando nós decidirmos focar na palavra de Deus. Nós vamos obedecer a palavra de Deus, nós vamos praticar a palavra de Deus, é isso que nós vamos focar. E aí Jesus, ele fala, eu acho lindo isso aqui que Jesus fala lá em João 14:15. E quantos aqui amam Jesus? Quantos? Nós amamos Jesus. Olha o que é que Jesus fala, João 14:15, ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão. Quem ama não apenas ouve. Quem ama Jesus não apenas ouve os mandamentos de Jesus. Quem ama Jesus não apenas sabe os mandamentos de Jesus. Quem ama Jesus de fato obedece os mandamentos de Jesus, valoriza os mandamentos de Jesus, não negocia os mandamentos de Jesus, não abre mão dos mandamentos de Jesus. E quando se fala aqui sobre obedecer aos mandamentos, não significa apenas praticar rituais e tradições religiosas, não. Aqui significa pôr em prática, não apenas em palavras, mas em atitudes, o amor a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e o amor ao próximo como a si mesmo. Porque foi isso que Jesus disse, os principais mandamentos, quando ele foi questionado. Ame a Deus com tudo que você é e ame ao próximo como a si mesmo. Nós vamos fazer isso, gente, não apenas falando. Ah, não, vamos falar que nós amamos. Vamos pregar que nós amamos. Legal, vamos falar e vamos pregar, mas acima de tudo, vamos viver. Vamos viver como quem ama a Deus acima de todas as coisas. E vamos viver como quem ama ao próximo como a si mesmo. É isso que nós vamos fazer obedecendo aos mandamentos de Jesus. Está lá na nossa visão. Eu vejo uma igreja onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados e honrados. Nessa igreja aqui, o necessitado ele vai ser sempre cuidado. A viúva e o necessitado vão ser sempre amparados. Vão ser sempre ajudados. Vão ser sempre conduzidos. Vão ser sempre cuidados. Ei, gente, nós vamos caminhar ao longo dessa mensagem. Eu oro para que o seu coração esteja aberto para receber essa mensagem. Atento àquilo que Deus quer falar. E você pratique essa palavra. Nós vamos caminhar ao longo dessa mensagem sobre o que esse coração praticante da palavra de Deus, ele gera em nós. O que é que um coração praticante, obediente à palavra de Deus, ele gera em mim e você? Presta atenção nisso. Você está comigo, amém? Um coração praticante da palavra de Deus, ele sem dúvidas alguma, ele será um coração que abandona uma vida egoísta e vive uma vida de generosidade. Um coração que ele é obediente à palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, ele sem dúvida, gente, está obedecendo a palavra de Deus? Está. Pois você vai abandonar uma vida egoísta e você vai viver uma vida de generosidade. E generosidade, gente, é muito além do que recurso financeiro. Também nós exercemos através do recurso financeiro, mas generosidade é muito além. Muito além, eu vou falar um pouco disso aqui. Mas eu quero fazer esse comparativo sobre o egoísta e o generoso. Presta atenção nisso, o egoísta, ele olha somente para suas necessidades, deseja suprir somente as suas necessidades e deseja ajuda somente para ele. O egoísta é assim, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele ser ajudado, é tudo sobre ele ser cuidado, é tudo sobre ele ser suprido, é tudo sobre ele. Já o generoso, ele olha para o próximo, ele enxerga o próximo, ele se importa com o próximo, ele ama o próximo e ele se move em prol de ajudar o próximo. O egoísta e o generoso. Ei, gente, na vida, ou você é egoísta ou você é generoso. Ah, não, pastor, eu tenho um pouco de cada um. Não, meu. Ou você é egoísta ou você é generoso. A minha pergunta para você é: quem você tem sido para as pessoas? Quem você tem sido? Generoso, que olha para o próximo, que se importa com o próximo, que ajuda o próximo, ou você tem sido egoísta no final das contas, querendo somente para você, olhando somente para você, suprindo somente a sua necessidade? Ei, gente, não tem como dizer que nós obedecemos a palavra de Deus e os seus mandamentos e não sermos generosos. Isso é incoerente. Obediência à palavra de Deus e não ser generoso é incoerente. A palavra de Deus e os seus mandamentos nos levam a enxergar, a amar, a cuidar, a ajudar, a suprir, a servir o próximo através da nossa generosidade. Você está comigo, amém? Presta atenção nisso. O melhor remédio para o egoísmo é a generosidade. E a melhor vacina para o egoísmo é a generosidade. Pastor, mas é tudo a mesma coisa. Não, remédio é uma coisa, vacina é outra. O remédio, ele trata, a vacina, ela previne. Existem momentos que eu e você, nós precisamos ser tratados de algo que já está, que nós já estamos adoecidos por um egoísmo, e nós precisamos ser tratados, tratar o nosso egoísmo como? Através da generosidade. E em todos os momentos, eu e você, nós precisamos ser prevenidos, como? Através da generosidade. Deus, ele usa a generosidade para nos manter livre de todo o egoísmo, de todo o espírito egoísta. Deus sempre usará a generosidade. Eu quero falar um pouco sobre isso, generosidade, mas eu quero que você lembre que generosidade não é sobre aquilo que você tem. Generosidade é sobre o quanto que Deus tem de você. Generosidade não é sobre recurso financeiro simplesmente. Generosidade é sobre o tempo que eu tenho para entregar. É sobre o recurso que eu tenho para entregar. É sobre os dons e talentos que eu tenho para entregar. É sobre o cuidado que eu tenho para entregar. Ah, meu amigo, nós podemos ser generosos, amando as pessoas, cuidando das pessoas, ouvindo as pessoas, orando pelas pessoas, servindo as pessoas, suprindo financeiramente na vida das pessoas. Nós podemos ser generosos. Então não vamos limitar simplesmente ao recurso financeiro, porque às vezes, quando se fala sobre generosidade, já quer tapar o nosso ouvido para ouvir essa mensagem. Por quê? Porque a gente pensa logo em dinheiro. E dinheiro não é problema. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. E às vezes nós estamos amando mais o dinheiro do que a Deus. E hoje isso precisa ser tratado no meu coração e no seu coração. Aqui é generosidade como um todo. Você está comigo, amém? Primeira coisa que eu quero que a gente entenda sobre generosidade é que generosidade não é apenas só um ato de bondade. Generosidade é um estilo de vida. Generosidade é um estilo de vida. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, não, eu fiz um ato de generosidade. É um ato no ano. É um ato na vida isolado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para praticar somente um ato de generosidade. Uma vez no ano eu fiz a minha boa ação de generosidade. Não, meu amigo. Deus não te chamou para um ato de generosidade. Deus te chamou para um estilo de vida de generosidade. Efésios 2:10 fala sobre isso. Olha o que é que diz Efésios 2:10. Porque somos a nossa identidade, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para, quando fala para aqui, revela o nosso propósito. Eu sou criação de Deus para um propósito, o quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu e você, nós fomos criados por Deus. Não foi para qualquer coisa. Não foi para um ato isolado de generosidade, para um ato pontual de generosidade, não. Enquanto eu e você estivermos nessa terra, nós estamos aqui para fazermos boas obras de generosidade. Ei, gente, a prática da generosidade é algo que a maioria das religiões tem na sua doutrina. Há uma prática de generosidade. Há um ato de generosidade. Porém, quando nós entendemos que nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, nós somos nova criação em Cristo Jesus, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Somos nova criação, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós entendemos que nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, o Deus que está além das religiões, nós vemos que a generosidade não é algo que nós fazemos. Generosidade é sobre quem nós somos. Por isso que nós falamos tanto aqui. Generosidade não é sobre uma atividade, é sobre uma identidade. Porque generoso é quem eu sou. Por que que eu sou generoso? Não é pela força do meu braço. Eu sou generoso porque eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus generoso. Eu sou generoso por quê? Porque Cristo, ele habita em mim, aquele que é generoso. Eu sou generoso por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele decidiu fazer morada em mim, o Espírito de um Deus que é generoso. Ou seja, generosidade não é simplesmente algo que acontece. Generosidade é quem eu sou em Deus. Eu sou generoso. Ei, gente, lógico que as obras da generosidade, quando a gente fala sobre generosidade, as obras da generosidade não nos salvam. O que nos salva é a obra redentora de Jesus, sim ou não? Obra de generosidade não salva ninguém. Quem salva é a obra redentora de Jesus. Porém, nós fomos criados para as boas obras. Ou seja, essas obras fazem parte da evidência de que eu e você, nós fomos salvos. Quem foi salvo por Jesus vive para cumprir as boas obras de Jesus. Quem foi salvo por Jesus vive para cumprir um propósito. Quem foi salvo por Jesus vive para cumprir a missão que Deus confiou a ele. Quem foi salvo de Jesus entende: eu fui salvo não somente do inferno para a eternidade, eu não fui salvo somente de morar no inferno e viver na eternidade, sim, esse é o meu maior ganho, mas eu também fui salvo de viver uma vida vazia de propósito aqui nessa terra, eu fui salvo de viver uma vida egoísta aqui nessa terra, eu fui salvo de viver para mim mesmo, eu fui salvo de viver por algo muito pequeno. Hoje eu vivo por algo muito maior do que eu. As nossas obras vão evidenciar de que nós fomos salvos. Ei, gente, quando nós falamos de uma vida generosa, nós entendemos que o maior exemplo foi dado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu o padrão de generosidade, quando ele disse assim: porque Deus tanto amou o mundo, João 3,16, que ele deu o seu Filho Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus foi generoso e ele nos ajudou. Deus foi generoso e ele nos resgatou. Deus foi generoso e ele nos perdoou. Deus foi generoso e ele nos garantiu a vida eterna. Deus foi generoso e ele deu Jesus Cristo. Isso aqui, você está comigo, amém? Isso aqui desconstrói uma imagem de que amor é apenas sentimento. Não, gente, amor não é simplesmente sentimento. Amor é decisão. Deus não apenas sentiu, Deus decidiu entregar Jesus Cristo. Às vezes nós vivemos de um sentimento: ah, não, eu sinto, mas não estou decidindo nada. E o chamado aqui é: você quer amar? Amar como Jesus deseja? Amar o próximo como a si mesmo? Então decida amar e decida ser generoso. Quando nós falamos do amor na perspectiva de Jesus, nós vamos perceber que esse amor, ele tem movimento. Esse amor, ele está em movimento. Esse amor, ele não fica parado, não, ele se move. Ou seja, não faz sentido, presta atenção nisso comigo. Não faz sentido. Tem quantos discípulos de Jesus aqui? Não faz sentido ser discípulo de Jesus e não se mover prontamente para ajudar o próximo em suas necessidades. Não faz sentido. Não faz sentido ser discípulo de Jesus e não ajudar o próximo. Não faz. Ei, gente, 1 João 3,17 diz assim. 1 João 3,17, olha o que aqui diz: se alguém tiver recursos materiais e vê no seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ei, gente, a gente pode ser sincero, sim ou não? Vamos ser sinceros, quantos aqui entendem que você tem sido abençoado por Deus também com recurso material? Vamos lá, quantos? Nós entendemos. O que é que o texto diz? Se alguém tiver recursos materiais, diga assim: eu. E vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Diz assim: não, eu amo, mas eu não tenho um movimento como quem ama. Eu amo, mas eu não tenho uma atitude como quem ama. Eu amo, mas eu não tenho a prática, a conduta como quem ama. Ei, gente, existe uma necessidade. Nós temos visto uma cidade necessitada, nós temos visto pessoas necessitadas, nós temos visto escolas, faculdades, trabalhos, vizinhanças necessitadas, nós temos visto ruas aí, pessoas nas ruas necessitadas, nós temos visto uma sociedade necessitada. E a pergunta é: o que é que eu e você nós temos feito? O que é que eu e você nós temos feito? Lembre-se de uma coisa: como igreja, juntos, nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Isso significa que Ele se move, Ele ama, Ele cuida, Ele supre, Ele ajuda, Ele toca pessoas através da nossa vida. Através de mim, de você. Que privilégio! Você consegue entender o privilégio? Que Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele disse assim: eu vou fazer através da minha igreja. Isso muda completamente quando nós saímos da mentalidade de obrigação, porque tem que fazer, para uma mentalidade de privilégio. Eu fui agraciado com a possibilidade de fazer. Eu fui agraciado por Deus. Deus me permitiu fazer isso, participar desse plano maravilhoso. Como corpo de Cristo, igreja que nós somos juntos, como discípulos de Jesus que nós somos, nós não estamos aqui para ficarmos de braços cruzados, observando as pessoas e as suas necessidades, não. Na verdade, nós estamos aqui para amar as pessoas, e nós temos aprendido nessa série que amar não é ficar de braços cruzados, amar é estender a mão para abençoar, é estender a mão para ajudar, é estender a mão para levantar, é estender a mão para servir, é estender a mão para acolher. Deus não te chamou para você ficar de braço cruzado assistindo. Ah, muito bom, incrível o que a igreja está fazendo. É, realmente é incrível, mas imagina o que mais a igreja poderia fazer se você descruzasse os seus braços e começasse a estender a mão para ajudar. Você não foi chamado para ficar de braço cruzado como um espectador daquilo que Deus está fazendo por meio da igreja. Você foi chamado para ser um participante da obra poderosa que Deus está fazendo por meio da igreja. Você é importante para Deus. Deus conta com você. Deus conta com a sua vida. Deus conta com o seu tempo. Deus conta com os seus ouvidos. Deus conta com a sua presença. Deus conta com o seu recurso. Deus conta com o seu servir. Deus conta com você. Agora a minha pergunta é: Ele pode de fato contar com você? Você está disposto a viver uma vida para algo muito além de você mesmo? Porque Deus, Ele tem muito mais para você. Deus, Ele tem muito mais para você. Amém? Você está comigo? Amém? Você está recebendo? Amém? Glória a Deus. Porque não tem nenhum amém, um glória a Deus, aleluia, né? Que é forte. Estamos sendo confrontados pela palavra. Só que outra coisa sobre generosidade é que generosidade, ela não acontece naturalmente ou acidentalmente. Generosidade, ela requer esforço nosso. Esforço nosso. Requer um empenho nosso. Porque às vezes tem pessoas que falam assim: ah, não, vou esperar a generosidade acontecer. Meu amigo, se você continuar esperando, a generosidade não vai acontecer. Você tem que se esforçar e se dedicar em ser generoso. Não, vou esperar que algo aconteça, vou esperar que... Não pode esperar, você tem que se dedicar e se esforçar em generosidade. Olha o que aqui diz Gálatas 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Ele diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Eu não sei se você entendeu aqui. Aqui o apóstolo Paulo, levantado por Jesus para pregar o evangelho por vários países, um homem que foi usado por Deus, inspirado por Deus, para escrever boa parte do Novo Testamento, a palavra de Deus, ele deixa claro, apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, ele deixa claro que recebeu a recomendação de se lembrar dos pobres. E em seguida ele fala que ele precisou se esforçar para isso. O apóstolo Paulo, ele podia dizer assim: ah, eu recebi a recomendação, mas isso era tranquilo, né? Não, mas ele fala: eu recebi a recomendação de me lembrar dos pobres e eu me esforcei diariamente para fazer isso. Por quê? Por que que precisa se esforçar? Porque existe uma luta, diga comigo, uma luta. Existe uma luta entre a carne e o espírito. A palavra de Deus fala isso. A carne grita para eu e você sermos egoístas. O Espírito grita para eu e você nós sermos generosos. Por isso que nós precisamos nos esforçar diariamente. Para quê? Para que não seja a carne prevalecendo na minha vida e na sua vida, mas que seja o Espírito prevalecendo na minha vida e na sua vida, a generosidade prevalecendo na minha vida e na sua vida. Se eu e você continuarmos esperando que aconteça algo naturalmente, acidentalmente, o que vai acontecer vai ser egoísmo que vem da nossa carne. Por isso que nós precisamos nos esforçar para sermos generosos. Apóstolo Paulo, zelo pela igreja, pela cultura do rei, defendia a suficiência de Cristo. Ainda assim ele recebe uma recomendação: livre-se dos pobres necessitados. E ele diz que se esforçou para isso. Ei gente, parece óbvio que na jornada de alguém que investe tanto no reino como Paulo investiu, parece óbvio que eu invisto tanto, o ser generoso para com o pobre vai acontecer automaticamente. Mas a expressão lembrar nos mostra que nós precisamos ter uma atenção extra quando o assunto é generosidade. Que lembrar requer que eu e você, nós não podemos deixar um dia sequer sem pensar em uma oportunidade de sermos generosos. Porque a rotina e o ativismo, eles podem acabar atropelando coisas que deveriam fluir naturalmente, como ajudar o próximo nas suas necessidades. O apóstolo Paulo, ele fala que ele se esforçou por fazer. Ele se esforçou, diga comigo, se esforçou. Quem estava aqui ontem no treinão do CrossFit? No alão do CrossFit? Ali, meu amigo, não teve moleza não, sim ou não? Teve esforço. Esforço muito. E aí as pessoas estavam se esforçando ontem ali no treino do CrossFit, beneficente do Ame Seu Vizinho. Ou seja, as pessoas estavam gastando uma energia extra, era um gasto extra de energia. Por quê? Porque houve um esforço. Da mesma forma, é acerca de generosidade. Você disser assim: não, eu não vou me esforçar. Você não vai ter gasto extra de energia. Mas quando você diz assim: não, eu decido me esforçar em ser generoso, você está decidindo ter um gasto extra de energia em prol de ser generoso. Em outra versão, na Almeida Revista Corrigida, a Bíblia diz, esse mesmo se esforçar para fazer isso, ele diz: o que também procurei fazer com diligência. E diligência aqui tem a ver com disciplina. E o próprio apóstolo Paulo está dizendo que ele precisou ser disciplinado acerca de generosidade. E eu e você, nós precisamos também ter a disciplina da generosidade na nossa vida. Porque disciplina é aquilo que nós fazemos constantemente. Mel, que aqui tem a disciplina de treinar. E aí ele disse que treinou ali ontem, sentiu nada. Está tranquilo aqui. Podia ter mais uns 3-4 treinos daquele ali que ele estava tranquilo. Eu estava falando aqui com o João Vitor aqui estava quase se escorando aqui pelas paredes, conseguindo nem ficar em pé direito. Porque, ei gente, brincadeiras à parte, mas quando nós temos a disciplina, nós temos uma preparação e uma resistência. É a mesma coisa que eu e você, nós temos que ter acerca da generosidade, disciplina em generosidade, para ter uma preparação e uma resistência em generosidade. Eu gosto de uma definição de disciplina, você está comigo, amém? Pastor Craig O'Shea, que ele diz que a disciplina, ela é a ponte que conecta, que liga quem você era em quem você quer se tornar. Se você quer se tornar semelhante ao Mel, que no CrossFit no próximo ano, você vai ter que ter a disciplina de treinar pelos próximos 365 dias como ele treina, para você estar lá fazendo tudo aquilo ali, aquele treino com a resistência maior. Mas ei gente, brincadeiras à parte, mas trazendo para a nossa realidade, está falando de generosidade. Se eu quero ser uma pessoa generosa e deixar de ser uma pessoa egoísta, quem eu sou e quem eu quero me tornar, existe uma ponte nesse caminho que liga um lado ao outro, e essa ponte se chama disciplina. Nós precisamos ser disciplinados quando o assunto é generosidade. Por isso, comece intencionalmente a fazer o que você quer ver acontecer naturalmente. Eu vou repetir. Comece a fazer intencionalmente aquilo que você quer ver acontecer naturalmente. Você quer ver acontecer naturalmente a generosidade na sua vida, sim ou não?
Sim.
Então comece a fazer isso intencionalmente. Como é que nós fazemos intencionalmente? Procura oportunidade para você ser generoso. Se programa, coloca ali e fala assim: cara, essa semana eu vou fazer aqui vou exercer a generosidade dessa forma aqui, dessa maneira, com uma pessoa. Eu vou orar e que Deus me mostre essa pessoa. Uma pessoa que eu vou falar e vou falar assim: cara, eu vou mandar um lanche para essa pessoa. Vai chegar lá, iFood na casa da pessoa e pronto, chegou um lanche. Eu vou fazer isso. Eu vou ser generoso com alguém no meu trabalho. Chegar ali, na hora do almoço, você almoçando com seus colegas. Aí você vai pegar e falar assim: o cara está passando lá. Aí você não fala antes, por quê? Porque se você falar antes, o cara vai aproveitar e vai falar assim: eita, vai pagar, então eu vou. Mas brincadeiras à parte, pode falar antes também. Mas a pessoa está lá almoçando, aí você vai falar assim: está passando, não, ei, pode deixar, que é por minha conta. Não, mas pode deixar, que é por minha conta. Se passar pelas pessoas aí em necessidade na rua, enxerga essas pessoas e exerce generosidade sobre a vida dessas pessoas. Transborda em generosidade na vida dessas pessoas. Ei, gente, a nossa vida, ela foi comprada por um preço muito caro. O sangue de Jesus derramado naquela cruz, para nós vivermos uma vida muito medíocre aqui nessa terra. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus coloca à nossa frente. E todo dia, diga comigo, todo dia, Deus tem me dado uma oportunidade, tem te dado uma oportunidade de sermos generosos. Preguei essa mensagem nos cultos anteriores, no culto de 10. Um casal veio falar no final do culto, me agradecendo, falou assim: pastor, muito obrigado. Muito obrigado por essa mensagem. Porque, pastor, nessa semana, estava um momento, aí o homem falando, eu estava num momento lanchando, fazendo um lanche, uma lanchonete, um restaurante. E ali passou uma pessoa pedindo um recurso para comer. E eu falei que não tinha. E quantas vezes nós falamos que não temos, tendo, gente? Nós temos. É porque, na verdade, nós estávamos deixando naquele momento o egoísmo prevalecer e nós não queremos dar. E aí ele pegou e falou assim: pastor, eu disse que não tinha. Com um pastel na mão. Se eu não tenho, meu amigo, reparte aquele pastel e divide. Que talvez para você já é a tua terceira refeição do dia, para aquela pessoa pode ser a primeira. E aí ele pegou e falou assim: pastor, eu falei que não tinha, mas na mesma hora, quando aquele homem saiu, Deus, ele me confrontou, o Espírito Santo, ele me confrontou e me convenceu do meu pecado, porque eu poderia ter feito algo por aquele homem. Pastor, eu tinha cartão. Eu podia ter falado assim: cara, senta aqui, vou pedir uma comida para ti, senta aqui. Porque outra coisa, gente, generosidade não é somente dar o... Não, peraí, eu vou dar comida. Sim, é necessário a comida, a pessoa está com fome. Mas a generosidade também está nisso. Ei, senta aqui, vamos comer. Cara, como é que tu está? O que é que eu posso fazer mais por você? Eu posso orar por você? Como é que está a tua família? Isso é generosidade, se importar com as pessoas, enxergar a necessidade, que muitas vezes é para além do recurso financeiro. Sim, as pessoas em situação de necessidade, muitas vezes precisam do alimento, precisam de uma roupa, elas precisam de muito mais, gente, elas precisam de Jesus. E às vezes nós podemos estar numa situação que nós falamos assim: pastor, eu não tenho, de fato eu não tenho nada. Eu estou sem o meu cartão, meu celular descarregou, eu não consigo nem fazer um pix aqui na hora, não tenho, pastor, não tenho nada. Meu amigo, não diga que você não tem nada. Você tem aquilo que é o principal. Você tem Jesus. Você tem uma palavra. Você tem uma oração. Você tem ali poder falar assim: cara, pois me dá o teu contato que eu vou mandar algo para ti. Mas você tem, gente. Nós podemos fazer algo, mas nós precisamos ser intencionais nisso. Trabalhar arduamente. Nos esforçar acerca de generosidade. Por último, generosidade. Generosidade não é barganha, gente. Generosidade é reflexo de um novo nascimento. Eu não exerço generosidade para barganhar com Deus, para trocar com Deus. A minha generosidade não é moeda de troca com Deus, não. Generosidade é fruto de um novo nascimento. Quem de fato experimentou e vivenciou o novo nascimento não vive mais da mesma forma egoísta como a carne. Vive de uma forma generosa, que somente Deus pode nos fazer generosos. A palavra de Deus diz lá em João 13, 34 a 35, na NTLH, diz assim: eu lhes dou este novo mandamento. Não é opção, não é sugestão, é mandamento. Para quem é cristão, discípulo de Jesus, vive um novo nascimento, isso aqui não é opção. Faço ou não faço? Sugestão, será que é bom fazer? Não, meu amigo, é mandamento, ordem de Deus, aquilo que Ele espera de mim e de você. O que? Amem uns aos outros. Mas Jesus podia parar aqui, mas Ele não para. Por quê? Porque senão nós poderíamos estabelecer o nosso padrão de amor. Ele fala: não, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Olha, isso daqui é o que eu espero de vocês. É o básico de vocês. É para ser a vida de vocês. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. E é interessante que a forma como Jesus nos ama, ei, gente, não é qualquer forma. A forma como Jesus nos ama foi entregando a vida dele completamente na cruz do Calvário, para nos salvar. Havia uma necessidade em mim e você, perdão. Havia uma necessidade em mim e você, salvação. Porque Efésios 2 diz que eu e você, nós estávamos mortos em nossos delitos, condenados eternamente em nossos delitos e pecados. Aí Jesus vem, se entrega completamente para suprir a necessidade que havia em mim e você. Esse é o padrão que Ele estabelece. Se Ele estabeleceu o padrão, e eu sou discípulo de Jesus, como é que eu vou viver aqui na terra com um padrão que não é o de Jesus para a minha vida? A Bíblia fala de, nós fomos crucificados com Cristo, nós fomos mortos com Cristo. E esse ser morto, crucificado, é ali nós crucificamos o nosso eu. Ali nós crucificamos a nossa vontade, o nosso querer, o nosso egoísmo. Fomos crucificados com Cristo. Agora já não vivo mais eu. Agora já não vivo mais para a minha vontade, para os meus prazeres, para os meus querer, para os meus planos, não. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O generoso vive em mim. A vida que agora eu vivo nessa terra, eu não vivo mais de qualquer jeito, mas eu vivo pela fé daquele que me alcançou, que me resgatou, que me perdoou, que me salvou, Jesus Cristo. Ele diz: como eu os amei, e continua dizendo: desse modo, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Ei, gente, a verdade é essa. Nós não vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus à luz da palavra. Porque, não, eu prego, legal. Tem amor? Se não tiver amor, não tem valor nenhum. Porque é possível pregar sem amor, mas é impossível ter amor e não pregar o evangelho para as pessoas. Ah, mas eu sirvo. Tem amor? Se não tiver, não tem valor algum. Porque é possível servir sem amor, mas é impossível ter amor e não servir as pessoas. Ah, mas eu lidero. Lidera com amor? Porque se não tiver amor, não tem valor nenhum. Porque é possível liderar sem amor, mas é impossível ter amor e não liderar as pessoas, e não servir as pessoas, e não ajudar as pessoas, e não orar pelas pessoas, e não cuidar das pessoas. É impossível. O amor, ele precisa ser o nosso combustível. O amor, ele precisa ser a nossa motivação. Não é uma barganha. Eu vou fazer para ser reconhecido. Eu vou fazer para ter uma troca com Deus. Eu vou fazer para isso. Não, se a motivação é essa, questione o seu coração. Porque a nossa motivação tem que ser o amor a Deus e o amor pelas pessoas. O que mais expressa o nosso novo nascimento em Cristo Jesus é viver uma vida aqui na terra em semelhança a Jesus Cristo. E é interessante que aí Tiago, ele orienta acerca da fé e obras. Aí ele fala lá em Tiago 2, 14, 17. Ele diz assim: o outro nível da religião, a religião que Deus aceita, que Deus ama e que nós somos elevados em Jesus, nos mostra que obras não nos salvam, mas elas são uma evidência de que nós fomos salvos. A obra que salva é a obra redentora de Jesus. Mas a fé, ela não pode caminhar sem uma obra. Nós temos fé em Jesus, mas nós temos obras semelhantes à de Jesus. Porque ele diz: vocês farão a obra, as obras que eu faço, e farão obras ainda maiores. Por quê? Não pela força do braço de vocês, mas porque eu vou para o Pai e eu vou enviar o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador, e o Espírito Santo vai ajudar vocês a fazer as obras que eu faço. Quando nós somos salvos, gente, as obras são a evidência de que nós fomos salvos de uma vida vazia para uma vida cheia de propósito. Termino dizendo para você que, mesmo sabendo que Deus, ele recompensa aquele que dá, nós não somos generosos por barganha. Por quê? Porque aquele que é nascido de novo, ele não expressa a generosidade esperando receber algo em troca. Deus, ele recompensa aquele que dá. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, lei da semeadura: aquilo que você planta, você colhe. Se você planta generosidade, você vai colher os frutos da generosidade. Mas aquele que é nascido de novo não é generoso esperando receber algo em troca. Aquele que é nascido de novo, ele é generoso porque ele já entende que ele já recebeu tudo o que ele precisa, que é Jesus Cristo. Aquele que é nascido de novo, ele sabe: cara, eu sou generoso por quê? Porque eu já tenho tudo o que eu preciso, Jesus. Porque eu fui salvo por Jesus. Porque eu fui perdoado por Jesus. Porque eu fui alcançado por Jesus. Porque eu recebi um propósito de Jesus. E não tem como eu viver uma vida de qualquer jeito, não. Eu tenho que viver uma vida de generosidade. Por quê? Porque Jesus, ele já fez tudo por mim. Eu termino dizendo: Jesus, ele nos salvou e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Reino esse seu que não é qualquer reino. É um reino de amor e é um reino de generosidade. Ele nos transportou das trevas para o seu reino de amor e generosidade. E nada que eu e você façamos para o próximo vai se comparar ao que Jesus já fez por mim e por você. Então, o meu convite para você é: viva uma vida de generosidade. Porque generosidade não é sobre o que eu tenho nas minhas mãos. Generosidade é sobre aquilo que Deus tem da minha vida. Entrega completamente a tua vida a Jesus Cristo. Quero te encorajar, você se colocar de pé no teu lugar. E não sai nesse momento